Jornal Câmara dos Deputados.
CPI na Câmara deverá investigar lei que patrocina eventos culturais.
Lotéricos cobram reajuste no repasse relativo a serviços bancários.
Deputados apontam ações que reforçam o desenvolvimento regional.
Boa noite. O presidente em exercício, Michel Temer, participou da inauguração da nova fábrica da Klabin, celulose e papel, em Ortigueira, no Paraná. Rubens Bueno, do PPS, destacou que a indústria vai gerar mais empregos, aumentar a arrecadação do município e criar novos negócios nos setores de comércio e serviços.
De acordo com Rubens Bueno, o empenho da Prefeitura de Ortigueira foi fundamental para levar a indústria para a região. Segundo o deputado, a atual gestão vem desempenhando ações significativas na geração de emprego e renda.
Luiz Carlos Raul, do PSDB, também destacou a inauguração da nova fábrica de celulose da Klabin em Ortigueira, no Paraná. Ele destacou que se trata da maior produtora e exportadora de papéis do Brasil e de celulose do mundo.
Ele frisou que a unidade vai permitir a criação de mais de 1.400 empregos diretos e indiretos, com capacidade de produção de 1.500.000 toneladas de celulose. Luiz Carlos Raul parabenizou o Estado por essa conquista.
Heráclito Fortes, do PSB, fez um apelo para que o governo federal dê continuidade às obras da ferrovia transnordestina no trecho entre Eliseu Martins e Paes Landim, no Piauí. O parlamentar argumentou que a estrada é de importância fundamental para o escoamento de produtos piauienses para o porto de Suape, em Pernambuco.
Ele informou que máquinas de uma empresa do Rio de Janeiro estão paradas no trecho há vários meses. Heráclito Fortes informou que a população se preocupa com a interrupção das obras e, principalmente, com a descontinuidade da construção.
Durante o final de semana, Padre João, do PT, visitou alguns municípios de Minas Gerais, onde teve oportunidade de conversar com lideranças locais para tratar de assuntos inerentes a cada comunidade. Assim ocorreu em Laranjal, município no qual ele elogiou o trabalho de reativação econômica, estimulado pelas associações e cooperativas locais.
Padre João também participou da solenidade de entrega de um trator no município de Mirador e visitou em Muriaé o Hospital do Câncer, mantido pela Fundação Varela. Em Viçosa, o parlamentar compartilhou a preocupação da população local com a descontinuidade dos programas de extensão da Universidade Federal de Viçosa.
De 1º a 10 de julho, será realizada em Montes Claros, Minas Gerais, a 42ª edição da Expo Montes. Raquel Muniz, do PSD, ressaltou que a festa representa a maior feira agropecuária da região, com exposição de animais, gastronomia, oportunidade de negócios e shows.
Por conta do aniversário de 159 anos de Montes Claros, além da exposição comemorativa, também será entregue a comenda Ivan José Lopes a personalidades de destaque da sociedade monteclarense, como o padre Henrique Munhoz, que congrega no município há 50 anos.
Economia.
O Seminário Internacional Brasil-Holanda foi realizado na Câmara dos Deputados. Edinho Bess, do PMDB de Santa Catarina, destacou a participação de mais de 190 pessoas, entre elas representantes do governo federal.
O objetivo do encontro, segundo Edinho Bess, foi debater as novas tecnologias aplicadas à logística de transportes, como portos e aviação civil. Diante da falta de investimentos em infraestrutura no Brasil, Edinho Bess avalia que para atrair capital privado é preciso ter segurança jurídica.
Cerca de 2 mil agentes lotéricos cobraram da Caixa Econômica Federal um aumento de 23,39% nos repasses dos serviços bancários da instituição prestados pelos lotéricos. O tema foi assunto de audiência realizada hoje na Câmara. Acompanhe a reportagem.
O debate promovido nesta quarta-feira pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira reuniu empresários do setor e de entidades representativas. A diretora de comunicação da Associação dos Lotéricos de São Paulo Interior, Adriana Domingues, apontou alguns dos principais problemas enfrentados pelos lotéricos e reclamou da falta de diálogo da Caixa Econômica Federal.
Os índices são repostos abaixo da inflação. Hoje os nossos transportes de valores eles são feitos pagos pelos lotéricos. Há lotéricas em que são muito distantes, em que o carro forte não chega até essa cidade, então o lotérico tem que colocar no seu carro este valor e transportar. Nós temos sim uma grave questão de segurança hoje, em que o lotérico dentro da sua lotérica ele está blindado, mas quando ele sai ele pode ser assaltado.
Adriana Domingues afirmou ainda que os lotéricos se sentem ameaçados avançados com as perspectivas de privatização das loterias e com o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil. De acordo com a empresária do ramo, Maria Lúcia César da Silva, hoje não está valendo a pena ser dono de lotérica. O deputado Valtenir Pereira, do PMDB do Mato Grosso, um dos proponentes do debate, afirmou que as loterias são o banco da cidadania, por realizarem pagamentos e benefícios sociais.
Na verdade, os lotéricos é uma mini caixa econômica que está instalada lá na periferia das cidades, lá nos distritos dos municípios, nas comunidades longínquas da sede dos municípios. Então é a Caixa Econômica Federal presente no dia a dia do cidadão através dos lotéricos. O que que acontece? Eles estão reclamando, e com razão, né, da baixa remuneração desses serviços prestados.
Para o representante da Caixa Econômica Federal, Cleverson Tadeu Santos, a instituição está sempre aberta a negociar e ressaltou que o banco tem feito investimento nas lotéricas e que o objetivo é viabilizar mais serviços bancários nas lotéricas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agricultura.
Ao avaliar que o agronegócio é o principal motor para o desenvolvimento econômico do país, Angelim, do PT Acreano, ressaltou que a agricultura familiar deve ser mais valorizada pelo governo federal. O parlamentar criticou, por exemplo, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Segundo Angelim, além de fixar as famílias no campo, a extensão rural oferece segurança alimentar e desenvolvimento do setor agrícola. Para o deputado, falta o governo perceber que a agricultura é o principal remédio para a crise e para o desenvolvimento social do campo.
Política.
O presidente em exercício da Câmara, Valdir Maranhão, criou neste mês a comissão especial que irá analisar o projeto que estabelece 10 medidas contra a corrupção, de combate a crimes contra o patrimônio público e o enriquecimento ilícito de agentes públicos.
Em entrevista ao programa Conversa com o presidente da TV e Rádio Câmara, Maranhão ressaltou que, neste momento, ele aguarda a indicação dos integrantes do colegiado pelos líderes partidários. Ele avalia a proposta como fundamental, pois, segundo afirmou, a realidade democrática exige governança, eficiência e transparência.
É impossível negar a corrupção que existe no país. É impossível negar a crise. É impossível não valorizar as contribuições que chegaram para fazermos deste país um novo país, um país de futuro, um país que, superada esta crise, certamente ficará nos anais da história a nossa contribuição. Ficará nos anais da história desta realidade a nossa nosso entendimento do que não concordamos com o que está. Este modelo de Estado está falido. Este modelo não serve para uma sociedade moderna.
Depois de militar por 28 anos no PDT, Giovanni Cherini, do Rio Grande do Sul, foi expulso do partido. O parlamentar criticou o critério utilizado pelo colegiado para embasar sua expulsão, que, na verdade, para ele não passou de uma perseguição política.
Giovanni Cherini votou favoravelmente ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, contrariando a orientação do partido. O deputado frisou que as lideranças do PDT não levaram em consideração o seu histórico e, muito menos, o histórico do partido.
Somos vítima de uma liderança que não respeitou a história do Rio Grande do Sul e nem do PDT, cometendo uma grande e irrefutável injustiça. O Rio Grande não tolera injustiças, até porque Leonel Brizola foi um dos mais injustiçados da história política desse país. Se Lupe conhecesse realmente a história de Leonel Brizola, o seu sofrimento no exílio jamais teria patrocinado essa injustiça contra mim e ao Rio Grande do Sul, só para defender o PT, só para defender o Lula, só para defender a Dilma. Isso é próprio da tirania, que, segundo o dicionário gaúcho, significa injustiça e crueldade.
Cultura.
A Polícia Federal prendeu 14 pessoas em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro durante operação que apura desvios de recursos federais em projetos culturais beneficiados com a Lei Rouanet. Benjamin Maranhão, do SD da Paraíba, ressaltou que os recursos são públicos e precisam ser fiscalizados.
Ele destacou que tramita na Câmara projeto de sua autoria que proíbe a captação de recursos para eventos culturais que gerem lucro. Na opinião de Benjamin Maranhão, artistas consagrados não precisam de incentivos.
A Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, está na mira de diversas investigações. Na Câmara, uma comissão parlamentar de inquérito deverá ser criada para tratar do assunto.
Nesta semana, a Polícia Federal, em parceria com o Ministério da Transparência, prendeu 14 pessoas e realizou quase 40 mandados de busca e apreensão para desbaratar um esquema de uso indevido desses recursos. A fraude estava em andamento há pelo menos 20 anos e envolve mais de 170 milhões de reais. Ouça mais detalhes na reportagem.
Conhecida como Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura permite que quem patrocina iniciativas culturais tenha desconto no imposto de renda, até 4% para empresas e até 6% para pessoas físicas. Ou seja, o valor do imposto, em vez de ir para a Receita Federal, vai para organizadores de teatros, shows, livros. A ideia é que isso democratize o acesso à cultura, além de movimentar a economia ligada ao setor, gerando renda e empregos. O que a operação da Polícia Federal descobriu é que, no meio de projetos sérios, tinham vários com irregularidades, que superfaturaram, que captaram recursos, mas não foram realizados e que desviaram dinheiro para o próprio patrocinador. Até festa de casamento foi feita com verba da Lei Rouanet. Essas fraudes só reforçam a necessidade de que uma comissão parlamentar de inquérito investigue o assunto. É o que diz o deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, um dos autores do pedido desta CPI. Ele explica que a ideia não é acabar com a lei, mas fazer uma revisão para corrigir os problemas.
Uma das falhas principais é essa: falta de fiscalização. As produtoras até entregam prestação de contas, mas elas têm que passar pelo crivo, pela avaliação. Em conversa recente com o atual ministro da Cultura, ele disse que tem que modificar porque o Ministério da Cultura não teria condições para fazer esse tipo de fiscalização. Ora, se não tem condições de fiscalizar, para que autoriza a captação dos recursos?
A deputada Luciana Santos, do PCdoB pernambucano, apoia a criação da CPI e lembra que foi o pedido do próprio ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, que deu início às investigações da Polícia Federal. Integrante da Comissão de Cultura, ela cobra a aprovação do Procultura, um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e aguarda votação no Senado. O objetivo da proposta é substituir a Lei Rouanet, mudando o sistema de financiamento da cultura. Enquanto isso não vem, a parlamentar defende que, com o resultado das investigações, sejam feitos mais mecanismos que evitem fraudes sem deixar de apoiar os artistas que precisam.
Que pune exemplarmente e a gente tire lições do ponto de vista da defesa do patrimônio público, sem matar o sentido de ser da lei, né? Que é exatamente viabilizar a existência de uma vida cultural que é tão rica no nosso país.
A Lei Rouanet existe há 25 anos e já destinou 15 bilhões de reais a iniciativas culturais. Só no ano passado foi cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais a mais de 3 mil projetos. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Educação.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, fez um balanço dos 13 anos do governo PT no setor de educação. Ele citou os avanços e o acesso democrático da população ao ensino superior. Na opinião do deputado, as conquistas estão ameaçadas pelo governo Temer.
Ele avalia que a desvinculação das receitas vai levar ao fim da democracia na educação e que, com menos verbas, a qualidade do ensino ficará comprometida. Luiz Couto considera ainda que a cobrança de cursos, como os de pós-graduação, vai impedir que as pessoas carentes tenham acesso ao ensino superior.
Saúde.
A nova unidade de saúde da família COAB-C foi inaugurada em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Jones Martins, do PMDB, ressaltou a importância da obra para a comunidade. Segundo ele, foram investidos mais de R$ 1 milhão na estrutura de 600 metros quadrados.
O deputado ressaltou que a unidade conta com 13 equipes de saúde da família, que inclui médicos, enfermeiros e odontólogos. Jones Martins elogiou a atual administração do município por, mesmo na crise, otimizar recursos para melhorar a saúde da população.
Durante visita a juramento em Minas Gerais, Zé Silva, do SD, participou da inauguração da unidade de saúde básica do município. O posto, que é um dos mais bem equipados do estado, foi construído a partir de recursos viabilizados por emenda do parlamentar.
Zé Silva também comemorou o compromisso do DENIT de duplicar a BR-135 no trecho que liga Monte Rei à Montalvânia. O deputado informou que serão investidos 22 milhões de reais para duplicar 18 quilômetros da rodovia.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou na semana passada no Uruguai de reunião de ministros do setor, representando os países do Mercosul. Entre os temas debatidos na reunião, Paes Landim, do PTB do Piauí, destacou o combate a doenças epidemiológicas, como a dengue e o Zika vírus.
Paes Landim ressaltou também o empenho do governo federal nas ações para os Jogos Olímpicos do Rio, bem como as medidas adotadas para o controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O parlamentar afirmou que já há um declínio nos casos de Zika no país, que caíram 87% no comparativo entre fevereiro e maio deste ano.
Homenagem.
Morreu na madrugada do último sábado em Manaus, no Amazonas, o ex-deputado Ézio Ferreira. Átila Lins, do PSD, lamentou a perda e destacou a participação de Ézio Ferreira na elaboração da Constituição Federal de 1988.
Átila Lins lembrou também que o ex-deputado foi o principal responsável pela construção do primeiro shopping de Manaus. Ele destacou a atuação de Ézio Ferreira no esporte local como presidente do Fast Club e do Atlético Rio Negro.
A diretora-presidente da rede Calderaro de Comunicação, Rita de Araújo Calderaro, faleceu nesta semana no Amazonas, aos 88 anos. Paulderney Avelino, do DEM, lamentou a perda e comunicou que ele e Dona Rita, como era conhecida, mantinham uma forte amizade.
Paulderney Avelino ressaltou que a família Calderaro é uma referência na imprensa e na comunicação do Amazonas. Dona Rita sofria de esclerose lateral amiotrófica e estava internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Check-up em Manaus.
Direitos Humanos.
O Dia Internacional do Orgulho Gay, comemorado em 28 de junho, foi lembrado por Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A parlamentar é autora de um projeto que tipifica os crimes de ódio e intolerância contra populações vulneráveis.
Maria do Rosário fez um apelo ao Congresso para que aprove o projeto, pois a intolerância tem feito muitas vítimas. O objetivo da proposta é cumprir a Constituição, que estabelece a igualdade entre as pessoas, protegendo aqueles que são agredidos por suas opções sexuais, raça, religião e até mesmo refugiados e pessoas em situação de rua.
Creuza Pereira, do PSB de Pernambuco, informou que a Secretaria Nacional de Mulheres do partido entende que a decisão do Supremo Tribunal Federal de abrir ação penal contra um deputado acusado de incitar o estupro evidencia que as mulheres são agredidas e desrespeitadas até em um ambiente institucional e democrático.
Creuza Pereira leu nota em que as mulheres do PSB manifestam apoio à deputada que foi agredida pelo parlamentar e afirmam ser contrárias a qualquer tipo de manifestação que incite a violência e incentive a cultura do estupro.
Segurança Pública.
Rosângela Gomes, do PRB, pediu a intervenção do governo federal na segurança do estado do Rio de Janeiro, que, segundo ela, se agrava devido a uma gestão ineficiente. Na opinião da deputada, a violência sem medida, o caos na saúde e na educação não podem continuar.
Ela acredita que a Baixada Fluminense ficou desprotegida com a criação das unidades de polícia pacificadora, as UPPs. Rosângela Gomes considera inadmissível que existam apenas 950 policiais para atender uma região que tem quase 2 milhões de pessoas.
50 defensores do meio ambiente foram assassinados em 2015, segundo dados de uma ONG internacional. Ao citar a pesquisa, Nilton Tato, do PT de São Paulo, frisou que, em todo o mundo, 185 pessoas perderam a vida por causas ambientais.
Nilton Tato pontua que o sistema de segurança tem que ser revisto. Segundo ele, o relatório diz que grupos paramilitares, o exército, a polícia e serviços de segurança privada podem estar envolvidos nos assassinatos.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, informou que policiais e bombeiros militares se reuniram para traçar uma estratégia de reivindicação de aumento salarial, uma vez que o direito de greve é vedado a essas categorias.
O deputado que participou do encontro negou que esteja incitando as categorias a paralisarem seus trabalhos. Alberto Fraga criticou o descaso com que o governo distrital tem tratado os policiais e bombeiros.
Está pronto para ser votado em plenário o projeto que regulamenta os crimes contra a honra praticados na internet. Hildo Rocha, do PMDB maranhense, defende a matéria, alegando que atualmente muitas pessoas agem de forma irresponsável nas redes sociais, mas não sofrem nenhuma punição.
Hildo Rocha destacou que a proposta não visa prejudicar a liberdade de expressão, mas sim responsabilizar internautas que caluniam e difamam pessoas. O parlamentar citou como exemplo dessa prática a divulgação de fotos e vídeos íntimos na rede sem o consentimento da pessoa envolvida.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.